Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Niner Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Distimia do Mau Humor ao Mal do Humor, de Ricardo Alberto Moreno. É uma obra de divulgação e atualização clínica em saúde mental dedicada a uma condição depressiva crônica, historicamente chamada de distimia, em sua terceira edição, publicada pela ArtMed. O livro reúne uma abordagem multidisciplinar que vai da evolução do conceito de transtorno do humor às alternativas farmacológicas e psicossociais de tratamento. Seu propósito central é corrigir uma confusão recorrente, interpretar irritabilidade persistente, pessimismo, baixa disposição e insatisfação contínua apenas como traços de personalidade ou mau humor. A obra examina critérios diagnósticos então vigentes, quadro clínico, curso ao longo da vida, consequências funcionais e associações com outros transtornos psiquiátricos. Também discute a relação entre sintomas persistentes e personalidade sem reduzir um ao outro, embora dialogue sobretudo com psiquiatras e demais profissionais de saúde mental. Oferece um enquadramento útil para compreender por que formas aparentemente menos intensas de depressão podem produzir sofrimento prolongado, prejuízo relacional e necessidade de cuidado clínico estruturado. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a distimia como depressão crônica. E não simples mau humor. O ponto de partida do livro é distinguir a distimia de oscilações normais de humor e de uma suposta característica imutável de alguém difícil. A condição é apresentada como uma forma crônica de depressão, com manifestações que podem parecer menos dramáticas do que as de um episódio depressivo maior, mas que se prolongam e interferem no funcionamento cotidiano: irritabilidade, visão negativa, pouca energia, alterações de sono e apetite. Baixa autoestima e preocupação persistente podem compor esse quadro, sem que todos apareçam da mesma maneira em cada pessoa. A duração e a continuidade dos sintomas são decisivas nessa diferenciação um dia ruim. Cansaço pontual ou reação a um problema não equivalem a um transtorno persistente. Essa delimitação tem consequência prática importante. Quando familiares, pacientes ou até profissionais chamam o problema apenas de temperamento, podem naturalizar anos de sofrimento e adiar a procura por avaliação. O título sintetiza essa passagem: o mau humor deixa de ser entendido apenas como comportamento socialmente incômodo quando se mostra estável, abrangente e associado a perdas na vida afetiva, profissional ou pessoal. O livro, portanto, não patologiza toda a irritação. Propõe avaliar persistência, intensidade, contexto e prejuízo para reconhecer quando há um transtorno do humor tratável. Em segundo lugar, história do conceito e classificação diagnóstica da distimia, a obra situa a distimia na evolução dos estudos sobre os transtornos afetivos. Essa perspectiva histórica importa porque as categorias diagnósticas não surgem prontas. Elas resultam de tentativas de separar variações normais de humor, depressões episódicas e formas crônicas de sofrimento depressivo. O livro compara sistemas classificatórios então utilizados, especialmente a CID-10 e o DSMI-FTR, para organizar aspectos como perfil sintomatológico, prevalência, características demográficas e curso clínico. Em vez de tratar o diagnóstico como um rótulo automático, a discussão evidencia a necessidade de critérios compartilhados para reduzir ambiguidades na prática clínica. A comparação também ajuda a entender por que a distimia foi reconhecida como uma variante atenuada dentro do espectro dos transtornos afetivos. Atenuada não significa irrelevante, nem implica ausência de incapacidade. O foco classificatório é particularmente útil diante de apresentações de longa duração iniciadas na infância, adolescência ou vida adulta e que podem chegar à velhice sem identificação adequada. Para o leitor contemporâneo, cabe contextualizar que as nomenclaturas diagnósticas evoluíram desde a publicação do livro. Em classificações mais recentes, a ideia de depressão persistente ganhou formulações atualizadas. Ainda assim, a análise do volume preserva valor ao mostrar com uma precisão conceitual, orienta a investigação clínica, comunicação profissional e escolha terapêutica. Em terceiro lugar, diagnóstico precoce diante dos prejuízos físicos, psicológicos e sociais. Um dos eixos mais relevantes do livro é a recusa em tratar a distimia como diagnóstico secundário ou de menor prioridade. Mesmo quando os sintomas não levam à paralisia típica de alguns quadros depressivos graves, sua continuidade pode comprometer vínculos, desempenho acadêmico ou profissional, autocuidado e percepção de futuro. A pessoa pode permanecer funcional em ter paratides, mas fazê-lo com esforço excessivo, irritação recorrente e baixa satisfação, o que torna o sofrimento menos visível para quem está ao redor. O livro relaciona esse cenário à importância do diagnóstico precoce, sobretudo nos casos de início jovem. Quanto mais tempo uma disposição depressiva é tomada como identidade pessoal, mais difícil pode ser separar o que é padrão sintomático do que foi incorporado à maneira de se perceber. A discussão inclui ainda os desfechos físicos, psicológicos e sociais e chama atenção para riscos agravados por comorbidades. A associação com depressão maior, uso de substâncias e doenças físicas crônicas merece avaliação cuidadosa, inclusive porque pode elevar a gravidade clínica e o risco de suicídio. Isso não autoriza inferir risco individual a partir de um único sintoma, exige investigação profissional, acompanhamento e planejamento terapêutico. A contribuição do livro está em transformar uma queixa frequentemente banalizada em objeto de avaliação integral, considerando história, funcionamento, condições associadas e adesão ao cuidado. Em quarto lugar, a fronteira clínica entre personalidade, temperamento e transtorno do humor. O livro dedica espaço específico à relação entre distimia e personalidade, tema indispensável porque a apresentação do transtorno pode ser confundida com traços de temperamento. Uma pessoa persistentemente crítica, irritável ou pessimista pode ser vista como alguém que sempre foi assim. E essa leitura contém uma armadilha dupla, pode ignorar um quadro depressivo tratável ou, no extremo oposto, transformar toda a característica pessoal em doença. A abordagem clínica adequada procura reconstruir a trajetória dos sintomas, identificar mudanças no funcionamento, investigar antecedentes familiares, experiências de vida e presença de manifestações associadas, como alterações de sono, apetite, energia e autoestima. Assim, a personalidade não é descartada, mas também não é usada como explicação suficiente. O livro favorece uma visão em que fatores constitucionais, contextuais e afetivos podem interagir sem reduzir a distimia à falta de vontade ou defeito de caráter. Essa distinção tem impacto direto na relação terapêutica. Se o profissional assume que o paciente é apenas mal-humorado, pode minimizar sua dor. Se ignora seus padrões pessoais e o contexto, pode propor uma intervenção desconectada de sua experiência, ao explorar essa fronteira. A obra sustenta que um diagnóstico útil não serve para fixar identidades, mas para compreender padrões persistentes de sofrimento e orientar formas realistas de cuidado. Por último, tratamento combinado farmacoterapia, intervenções psicossociais e adesão. Os capítulos finais apresentam o tratamento da distimia em duas frentes complementares farmacológica e psicossocial. Essa organização evita a falsa oposição entre medicação e acompanhamento psicológico ou intervenções sobre rotina e relações. O tratamento medicamentoso é discutido no contexto de uma depressão crônica, reconhecendo que tolerabilidade, resposta clínica, comorbidades e preferências do paciente precisam ser consideradas por um médico. A obra também registra que pessoas com esse quadro podem relatar dificuldades de tolerância a antidepressivos, o que reforça a necessidade de monitoramento, e não de abandono precipitado ou automedicação. Já as abordagens psicossociais se justificam porque sintomas persistentes costumam afetar vínculos, hábitos, expectativas e capacidade de lidar com problemas diários. Elas podem contribuir para identificar padrões de pensamento e comportamento, melhorar suporte social e favorecer continuidade do cuidado, sem prometer soluções instantâneas. A ênfase na adesão é particularmente coerente com a natureza prolongada do transtorno avaliação. Ajuste de estratégia e acompanhamento tendem a ser mais relevantes do que buscar uma resposta única e imediata. O livro não apresenta uma receita universal. Propõe planejamento terapêutico informado pelo quadro clínico e pelos possíveis desfechos, para leitores não especialistas. A mensagem prática é clara: sintomas depressivos duradouros justificam avaliação qualificada e decisões sobre medicamentos devem ser tomadas com profissionais habilitados. Em conclusão, distimia do mau humor ao mal do humor é especialmente indicado para psiquiatras, psicólogos, médicos de atenção primária, estudantes e outros profissionais que precisam reconhecer apresentações crônicas e menos evidentes de depressão. Também pode ser uma leitura informativa para familiares e leitores interessados, desde que não seja usado como instrumento de autodiagnóstico. Seu principal benefício intelectual é fornecer uma linguagem clínica para diferenciar irritação ocasional, traços de temperamento e um padrão depressivo persistente com impacto concreto na vida. Na prática, a obra reforça a importância de investigar duração, funcionamento, comorbidades, risco e história de desenvolvimento antes de reduzir alguém ao estereótipo de pessoa azeda ou permanentemente insatisfeita. O livro se destaca dentro da literatura sobre depressão por concentrar-se em uma forma frequentemente subestimada do transtorno do humor. Em vez de privilegiar apenas crises depressivas agudas e intensas, examina o custo cumulativo de sintomas que podem acompanhar o indivíduo por longos períodos. Sua estrutura, história do conceito, fundamentos da afetividade, diagnóstico, consequências, relações com outros quadros, personalidade e tratamento oferece uma visão organizada e clinicamente orientada. Embora dialogue com classificações diagnósticas de sua época, mantém relevância por sua atenção à avaliação cuidadosa e ao tratamento integrado. A diferença em relação a manuais genéricos de bem-estar está justamente no rigor: o volume não confunde hábitos saudáveis com substitutos de cuidado clínico, nem transforma mau humor em diagnóstico automático. Ele mostra por que reconhecer e tratar adequadamente a depressão persistente é uma questão de saúde, funcionamento e qualidade de vida. Se você quiser apoiar Ricardo Alberto Moreno, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!